para o nosso segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui com os meus colegas Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Você acompanha as nossas redes sociais? É, pessoal, dá uma olhadinha lá nas nossas postagens no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente sempre manda algum conteúdo por lá também, além dos sorteios das loterias, né, da Loteca e da Time Mania também, que a gente está sempre divulgando por lá. Segue a gente em todos os canais, é a mesma arroba rifando a bola, beleza? Estamos dando segmento e chamando Mulherada Futebol Clube. Solta a vinhetinha, Serjão.
Mulherada Futebol Clube.
Beleza, no Mulherada Futebol Clube, neste momento das notícias e fatos do futebol feminino, a gente traz aí o Flamengo feminino, que conquistou a Taça Guanabara invicta, né? Também tem os resultados da Libertadores feminina. A gente tem também as atitudes que a gente tinha falado aí de Luciano criticando a Edna Alves e também o resultado aí da narração da Renata Silveira, o 5-0 do Botafogo em cima do Motoclube pela Copa do Brasil. É, Diogo Coelho, o que é que você acha aí desses apontamentos, desses destaques do futebol feminino nos últimos dias?
É, primeiro eu quero começar falando do Flamengo, né, que conquistou esse título aí histórico. É, título. É, mas realmente é um título histórico para a equipe feminina rubro-negra aí, porque é a primeira Taça Guanabara da história aí do Campeonato Carioca, que, com esse novo formato que foi desenhado para esse ano. E foi um título com 100 de aproveitamento, 8 jogos, 8 vitórias, 40, mas um na derrota, vitória contra o Botafogo por 2-1. E o campeonato continua agora para a fase final, né? Tendo as semifinais do Fla-Flu e o Botafogo e Vasco, num jogo único que vai ser disputado no sábado às 15 horas. E se caso haja empate, é pênalti. É, na Libertadores, o Corinthians, né, para variar, aplicou mais uma goleada e vem como super favorito aí ao título. Meninas vêm jogando muito, né? Mas eu acredito que vai ter dificuldades aí contra o América de Cali, que só perdeu para o Corinthians, o América, né, nessa Libertadores, perdeu por 3-0 na fase de grupo, e aí vem para tentar uma revanche, quem sabe aí não surpreende essas super meninas aí do Corinthians. E surpreende como o Ferroviário surpreendeu também, né, chegando a semi aí, e também vai enfrentar a Universidade do Chile, que já venceu na fase de grupos por 4-1, e a Universidade vem mordida aí para tentar uma revanche também. Os jogos acontecem, o do Corinthians será hoje, né, às 5 da tarde, e o Ferroviário amanhã às 5 horas também.
Eu só estou triste porque o Avaí Kinderman não chegou.
É, o Avaí Kinderman estava jogando passou bem, né, mas pro Pessoa aí não deu, vai ficar para a próxima.
Assim como acabou.
Assim como o show do Luciano, né? Show do Luciano aí nesse jogo com a Edna. É, ao meu ver, até foi pênalti ali. Mas eu acredito que o erro maior não foi da Edna, foi do VAR, que deveria ter chamado para consulta. E apesar disso, também o Novo Horizontino fez um bom jogo e mereceu essa vitória, né? A vitória.
É... Olha, Diogo, se você me permite, essa questão do Luciano aí, eu inclusive votei no Luciano, ele tá na minha seleção do Brasileirão, ele faz dupla de ataque com o Marinho na minha seleção do Brasileirão 2020, mas para mim foi equivocado demais o Luciano. É, aí já teve uma arbitragem impecável e realmente foi uma surpresa a vitória do Novo Horizontino. E se de fato alguém falhou, pode ter sido o VAR, que não chamou a Edna e tal num determinado momento, como você já relatou. É isso.
Sim, sim. Concordo. Mas eu acredito que foi pênalti. Então, só deixar... e parabéns pra Renata, né, que narrou aí os 5-0 do Botafogo, deu sorte pro Botafogo, narrou muito bem. E... parabenizar o Botafogo aí também por essa bela vitória, por esse bom início de trabalho aí com o Chamusca.
Boa, Emanuel Reis.
não falar do Libertadores, né? A gente sempre tá aqui batendo o mesmo assunto, mas é o assunto do momento, né? Libertadores feminino aí, o Timão fechou essa primeira rodada, vamos dizer assim, essa primeira rodada, primeira fase do Libertadores, né? Um salto tão grande que eu esqueci. Aí só goleada, né? 3-0, 16-0, 7-0, enfim. Foram essas goleadas aí. E vai pegar o América de Cali e tem que tomar certo cuidado, não. De Cali lá, né, em Cali. E aí, provando que o futebol colombiano está um pouco atrás do futebol brasileiro das meninas do Timão, né? E aí, eu, sem nenhum receio, o jogo já, né? Sem nenhum receio. Acho que vai ser jogão, sim, mas acho que a gente vai passar com facilidade de novo. E aí, parabenizar a Ferroviária, né? O Avaí ficou aí pra trás, a Ferroviária no finalzinho aí com a vitória contra o River Plate, né? Conseguiu passar e vai pegar a Universidade do Chile amanhã, né? 17 horas também. Sobre a arbitragem do jogo do São Paulo contra o Novo Horizontino, né? A arbitragem impecável, como sempre. Ino Edna. Eu ainda vou aprender a pronúncia certa, não sei qual é. Impecável sempre, né? Como o Diogão falou aí, como todo mundo sabe. Agora, Luciano chora muito. Se houve erro, o que eu aqui não houve, pra mim, Luciano se jogou, tem que, né? Buscou o contato. Se houve erro, sério mesmo, se houve erro, a partir do VAR, o erro. Porque o VAR serve pra isso, né? O que a arbitragem de campo não dá conta, o VAR veio para ser uma ferramenta que corrige e tem elementos para isso, né? Então não dá para se... Quem achou pênalti, não dá para jogar essa conta aí nas costas da Edna Alves, ou da Edna Alves, é para jogar nas costas do VAR, né? Tava lá, tem todos os elementos, tem as câmeras a seu favor, enfim. Parabéns ao Novo Horizontino aí, né? De novo. E parabéns à Edna, né? Parabéns sempre a ela. E a todas essas árbitras aqui no Brasil também, com destaque para a Neuza Inês, né? Que apitam com tão grande maestria. Sobre Renata Silveira narrando Botafogo 5 e Motoclube 0, foi uma ótima narração, né? Quem viu o jogo sabe disso. Impecável também. Só tenho elogios hoje aqui para fazer para a mulherada. Aliás, né? É muito difícil quando a gente tem uma crítica. Elas pouco erram, né? Nesses aspectos aí. Aí a gente esperava, falando um pouco do jogo, a gente esperava que o Motoclube fosse surpreender, né? E acabou aí tomando essa sacudida do Botafogo, né?
A gente aí, não,
a gente sou eu. A gente sou eu.
O Botafogo,
a gente sou eu. É verdade, mas a gente fui eu. Eu apostei em Motoclube e acabei vendo aí cair por água abaixo isso. E parabéns ao Flamengo feminino aí pela conquista da Taça Guanabara, apesar de tudo no Flamengo virar recorde, né? Tudo pra Diogo. É a primeira vez que acontece isso.
É história.
Vai ser a 39ª vez que Gabigol limpou o ouvido no ano com o Cotonete. Aí tudo no Flamengo vira um destaque, né? Mas parabéns aí pras meninas. Foi além de ser a conquista da Taça Guanabara, né? Foi uma conquista, né? E aí elas estão mostrando que elas estão sintonizadas também aí com a equipe do Flamengo masculino. Hoje o mulherado aqui. Fala aí, Diogo.
Só tô narrando os fatos que é verdade. É a primeira Copa Taça Guanabara que teve. Então é um fato que é histórico.
Mas... E aí hoje a gente só tem elogio aqui, né? Pra rasgar pras meninas.
Mas daqui a pouco vão surgir as críticas aí, mais pra frente, segura tua onda aí. Matheus de Júlio, vai, sua cota de elogios aí pra mulherada.
É isso aí, tô contemplado, muitas das coisas eu fico, infelizmente, também sabendo aqui através de você, e eu só agradeço.
Dale, dale, dale. Agora então vamos fofocar, né? Vamos fofocar... E é meio sinistra a fofoca que a gente tem agora para o nosso Rifando a Bola de hoje. O nosso fofoca de gandula tá chegando. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de gandula.
É, galera. Fofoca de gandula no ar. A gente chegando aqui. E olha, hoje especialmente eu vou pedir aí aquele defeito especial. Solta aí, bota uma sirene aí rolando, Sérgio, porque tá cheio de caso de polícia. É coisa de folha policial. O fofoca de gandula de hoje tá sinistro. É, galera, vamos então começar aí. Hoje nós temos a primeira pauta do Fofoca de Gandula, é assalto, reféns e pipoco. Família de Di Maria e de Marquinhos sofrem crime enquanto o PSG perdia para o Nantes pelo Francesão. É, pessoal, PSG versus Nantes, rodada do Francesão, até aí tudo normal, né? No entanto, aos 16 minutos do segundo tempo, o diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, desceu da tribuna do Parc des Princes para dar um recado ao técnico Maurício Pochettino. Leonardo havia recebido uma notícia muito estranha, o assalto na casa do meio-campo, do atacante, perdão, do PSG, o argentino Di Maria. Di Maria recebeu aí instruções rápidas com Pochettino, foi substituído na saída de campo, deixou o estádio às pressas para tentar socorrer a sua família. Bastante emocionado, vale ressaltar isso aí, né? Ele já tinha sofrido, inclusive, um assalto semelhante a esse em 2015, na época que defendia o manto do Manchester United. É, cara. A casa da família do defensor brasileiro Marquinhos, também do PSG, também foi assaltada na mesma noite, mas o zagueiro continuou até o fim da partida em campo. A assessoria de Marquinhos confirmou para a imprensa esportiva francesa a invasão na casa dos pais do jogador, mas informou que todos estão bem no final das contas. Em 2020, o jogador e sua família também já haviam sofrido uma tentativa de roubo. É, pessoal, de início notícias apontavam para um suposto sequestro dos familiares. Os parentes de Di Maria e Marquinhos foram, no entanto, mantidos apenas, se é que é para dizer assim, né, como reféns, né, apenas como reféns durante os roubos. Objetos presentes no cofre das casas foram levados, mas os parentes de ambos os jogadores passam bem. Muito sinistro, hein, Marquinhos? Muito sinistro, Di Maria. Matheus de Júlio, o que é que você acha aí dessa situação desses jogadores, amigo?
Caso de polícia, né? É um episódio total, lamentável,
total,
né?
Total, total.
Episódio lamentável. Mas que... Ainda bem que não teve perdas maiores, né? Perdas mais significativas, né? É isso.
Sinistro demais, Diogo Coelho.
Ah, é isso, que bom que no final, apesar do roubo aí, do prejuízo financeiro, foi só um susto para as famílias, né, dos jogadores, e um terror psicológico também que viveram, né, mas pelo menos foi, não teve mais nada de mais grave do que isso, né, incrível, né, de Maria e Marquinhos, já é a segunda vez que acontece isso com os dois, o Marquinhos sofreu em...
É isso que me impressiona. Né? Não é a primeira vez que isso acontece, isso parece ser uma onda, né, desses crimes aí.
É estranho, né? É bastante estranho.
O que é que você acha, Manuel?
Eu acho que tá difícil viver em Paris, né? E aí, pra esses jogadores, claro, né? Os jogadores do PSG. E aí a gente só fala agora com esse ar de palhaçada porque tudo já passou, né? E o prejuízo foi financeiro apenas. E aí roubaram 3,3 milhões, parece algo parecido, né? Do cofre de Di Maria. Segundo o jornal Le Parisien, que é o jornal de lá, né? Eles falam que o sequestro foi com violência, né? Foi um sequestro que o pessoal falou grosso, como diz assim o nosso popular. Mas aí ainda bem que ninguém saiu com graves problemas, né? E nem uma coisa maior do que... um prejuízo maior do que o material. Enfim, o PSG fala agora que vai fazer a proteção, né, pessoal do time. Agora vão fazer a proteção das casas dos jogadores da equipe. O PSG saiu com essa semana também, depois desse episódio aí. E eu acho mais do que certo, viu? É um clube que tem muito dinheiro, é um clube que tem muita estabilidade financeira, né? E é pra isso, né?
Petróleo, né?
É um clube que mexe com dinheiro que não é o dinheiro do futebol, né? Em si, vamos dizer assim, né? É um dinheiro que corre de debaixo da terra pra cima.
É porque então, é brincadeira de gente grande, exatamente, né? Tá brincando com o time.
Então o cara pode falar isso quando quiser, né? O presidente do time pode falar que vai fazer a proteção de quem quiser, enfim. Foi preocupante, né? E aí Pochettino falou que os jogadores foram abalados psicologicamente complicando. E aí o Nantes conseguiu essa virada aí de 2-1, enfim. Eu seria favorável que não fosse comunicado a todos os jogadores, né? Porque assim, causa pânico não cola não, não marca muito não, sabe? Eu acho que tirar de Maria, avisar ele, né? Levar ele com a polícia, casa e tal, ver lá como tá o negócio, Marquinhos também, enfim. Mas assim, causou um certo pânico na equipe, né?
Será que os assaltantes são torcedores do Nantes?
Fica o questionamento, né? Fica esse breve questionamento.
Não, mas e às vezes parece que foi até arquitetado, né? Eu não sei se foi exatamente no mesmo horário os assaltos.
É muita coincidência, né? Duas vezes, duas casas, duas mesmas pessoas, né? Enfim, fica aí quem vai dar causa disso é investigação. Mas, enfim.
Pode ser uma quadrilha organizada isso aí, né?
Olha, quadrilha organizada tá me parecendo o Flamengo, amigo. Ídolos e contraventores. Gabigol detido em cassino ilegal, enquanto Pedro se envolveu aí em fraude com a Ferge. Em plena pandemia, no seu último dia de férias, o atacante Gabriel Barbosa é flagrado num cassino na Vila Olímpia, lá em São Paulo. Local fechado, 200 pessoas no interior, o craque dá um péssimo exemplo, escancara o negacionismo que habita no Flamengo desde o início do drama de saúde pública nacional. Outro ídolo rubro-negro que está em maus lençóis é o atacante Pedro. A polícia investiga uma possível fraude no passaporte esportivo do atleta, onde o descreve como um jogador que atuou no início de sua carreira pelo Bangu. O que sabemos de verdade é que Pedro é cria de Xerém, logo jogou na base do Fluminense. Esse esquema fraudulento pode permitir, inclusive, ao Bangu se beneficiar de qualquer transação financeira que envolva o jogador. Assim, a polícia começou a procurar esses indícios de que o atacante tenha fraudado seus registros. Daí, o que é que você diz disso, Diogo?
Você assim começa a temporada rubro-negra, né?
Bem-vindo a 2021.
Cara, a respeito do Gabigol, ele tá tudo errado, né? Então, triste. Exatamente. É triste fato aí do Gabigol, né? Que escancara o negacionismo não só do Flamengo, da diretoria do Flamengo, mas também dessa alta sociedade aí que frequenta esse espaço, né? Que acha que pode tudo, ignora os fatos e os 300 mil mortes de Covid. Vamos falar também, não foi só o Gabigol que estava lá, né? Tinha o MC Gui, além de 200 pessoas que estavam aglomeradas nessa casa.
Embaixo
e além
vida.
Disso, essa casa já está aberta. Isso aí eu acho que é fake, mas tudo bem, isso aí está aumentando. Mas ele realmente ficou lá escondido atrás das meninas para ver se passava batido, né? Mas não é só ele também, é muita gente, ele tem que ser punido sim. E essa casa também que já está aberta já desde o início da Covid, com relatos de outros famosos e políticos frequentadores desse estabelecimento, né? Estabelecimento que tem história, né? Que nesse mesmo local, há 15 anos atrás, foi descoberta a máfia do apito, que favoreceu o Corinthians em 2005.
Nossa senhora!
Acho que
sempre o Corinthians,
cara, vamos
no local.
A diretoria do Flamengo. Falta dizer que Gabigol joga no Corinthians. Gabigol
já
joga no
puxou
o
Emanuel agora.
Acho que Gabigol. Não, mas a diretoria do Flamengo disse que vai resolver isso internamente, né? E é bom lembrar o fato também, né? Será que eles vão resolver que nem eles fizeram com o fotógrafo que ano passado postou uma foto, fotógrafo do Flamengo, postou uma foto nas redes sociais com um time sem máscara. E no final das contas, esse fotógrafo foi demitido do clube. Então, será que eles vão fazer a mesma coisa? Não vão, né? dos pesos e das medidas, e se o Gabigol sofrer alguma coisa, eu acho que vai ser por meio da justiça mesmo.
É o Mengão,
né? É, cara, crime contra... Falando de justiça, vou botar mais um caso na roda. É tanta coisa que eu vou botar até mais um caso na roda, aproveitando a situação.
Bota aí, bota aí.
É, o antigo presidente Eduardo Bandeira de Mello, né, vem turvando que não teve culpa aí no incêndio que vitimou os meninos do Ninho, né, e vem provando sua inocência cada vez mais, e cada vez mais essa culpa vem vindo para a diretoria atual do Landim, né, que o Landim que já estava no cargo quando isso aconteceu. Então ainda tem esse fato aí acontecendo no meio também do, as notícias policiais rubro-negras.
Sinistro, Matheus de Júlio.
E a respeito do Pedro...
Ai, fala
só do terminar, Pedro. Falando do Pedro, eu quero defender um pouco o Pedro aqui, né? Acho que a gente tem que aguardar um pouco mais sobre o desenrolar desses fatos. Eu acredito no Pedro e na mãe dele, que representa ele, né? E acho que isso aí é mais um trambique aí da Federação Carioca.
Eu só tenho pena do Bambu.
Essa malandragem corrupta que comanda... Ah. Eles comandam o futebol do Rio há muito tempo, né? O Bangu não tá fora disso, não.
Pois é, Matheus de Júlio.
Eu tô contemplado já. Eu tô contemplado.
Você não vai falar nada desse gato.
Não, assim, eu acredito
que é do Bangu.
Então, mas assim, eu acredito que Pedro, no começo, né, suou, né? Porque a gente sabe que chama a atenção mesmo, né? A situação. Mas aparentemente Pedro não tem nada a ver com isso aí, talvez o nome dele foi usado aí, né, de má fé por alguém, né, por uma terceira pessoa. Então, vamos ver como isso vai ainda destrinchar, né?
Então Pedro é absolvido,
o que se revela,
é culpado no tribunal do Rifando.
Eu acho que são situações distintas aí, né, Gabigol tava... uma pegada meio Neymar, né, nessa pegada, pelo menos do um cara, né, aí quebrando protocolos, né, e a gente sabe que Gabigol é um cara que também é referência para muita garotada, né, para uma juventude grande, né, sabe que crianças de times rivais do Flamengo se admiram com o Gabigol, né, na temporada dele do ano passado. Então, é isso, né, eu acho que fica um pouco chato, fica um pouco mal, diante do quadro da Covid, né, no Brasil hoje, né, que tá batendo recorde, né, o recorde da morte, né. Então, fica feio, fica chato e, enfim, é isso.
Eu acho que feio e chato é muito pouco. Você concorda comigo, Emanuel Reis?
Eu concordo muito com você. E eu vou dizer aí para Diogo, né, pro nosso advogado do Flamengo, aqui no programa, e quem disse que Gabigol tava embaixo da mesa quem disse que Gabigol tava embaixo da mesa foi o delegado, que foi lá com os policiais, né, e disse que encontrou o atacante embaixo da mesa, talvez procurando, como falou o grande imperador, procurando a medalha, né,
do campeonato brasileiro. É que é 5 milhões de fama esse delegado aí.
Pois é. Se você quiser, né, eu não vou dizer nada. Mas é isso mesmo. Gabigol dá péssimo exemplo agora. A diretoria do Flamengo também, quando disse que não vai falar sobre o caso, quando disse que é problema pessoal dele. Eu acho que sim, deveria falar sobre o caso, deveria fazer uma cobrança pública ao atacante, né? Mas aí fica aquele questionamento também que vários jornalistas fizeram essa semana. Que moral a diretoria do Flamengo tem para cobrar Gabigol, né? Teve esse questionamento aí também. E aí foi pego no cassino, né? Fala que foi jantar com os amigos, eu não sei onde cassino serve comida, pra mim a única comida do cassino é o jogo, né, serve ali uns petiscos e tal, mas enfim, não tem, era uma aglomeração, né, local com mais de 200 pessoas, MC Gui não joga no Flamengo, não sei porque é que o Diogo falou dele, mas Gabigol era o único jogador
tá envolvido aqui, né, é do Flamengo, a página policial.
Gabigol era o único jogador, né, que calhou de dar esse mau exemplo aí. O cara que é exemplo, como o Matheusinho diz aí, das crianças, né, do Flamengo aí, crianças de 10 até 45 anos que torcem pelo Flamengo. E aí a gente tem o caso de Pedro agora, né? E aí eu sou do tribunal que inocenta Pedro. Eu não vejo o que Pedro ganharia com isso, né? Não vejo onde é que ele poderia lucrar.
Exatamente.
Eu estudei isso desde que saiu a notícia, eu fui atrás, pesquisei, matutei o assunto. Eu não vejo onde Pedro ganharia algo. O Bangu ganhou até agora, se eu não me engano, foi 200 mil, né? A gente tinha até...
Só o Bangu
fala aí.
E a federação ganharam.
Isso.
Só o Bangu tinha, e a federação ganharam.
É, não tinha pra que ele participar de uma fraude em que ele não seria beneficiado em nada. Ou seria beneficiado em um trocado, né? Pra Pedro, 100 mil deve ser um trocado, né? Pra um jogador profissional, um reserva de luxo do Flamengo, que é da Fiorentina, inclusive, né? Mas é isso, eu acredito muito...
Não mais,
Flamengo conclui. Pronto. Enfim, né? Num grande time do Brasil, que é o Flamengo. Não acredito que o Pedro seja culpado nesse caso, não. Aí, já que vocês estão pedindo para bater o martelo, bum! Mas Gabigol é culpado, sim. E eu acho que tinha que ter essa velha cobrança. Mas aí eu vou também fazer uma autocrítica aqui, vou meter um assunto aí. Jô e Otero no resort, né? Mancini disse que foi cobrado, que tudo está sendo resolvido internamente, mas eu não acho massa que seja resolvido internamente. Tem que externar, tem que cobrar publicamente.
Caso no Corinthians,
que é um caso de saúde pública, né? Isso tem que ser discutido com o público. Enfim, bola fora do Corinthians e muito mais bola fora aí do Gabigol, né? Teve até uma paródia aí do Gabigol da favela, né? Que ele encenou como seria Gabigol se escondendo embaixo da mesa. Eu vi um vídeo aí pra deixar a situação um pouco mais leve, mas vacilou feio aí, Gabigol.
O sósia do Bruno Henrique avisando a ele que a galera tava chegando e ele com o caça-níquel.
Isso.
Eu cheguei a ver, sim. É, cara, mas não para por aí, não. É, a nossa folha policial vai correndo aqui no Ripando a Bola hoje. E o próximo tópico é greve, confusão e baixaria no Bolivianão. É, bicho, o capitão do Independiente Petroleiro é demitido e humilhado pela presidente do clube em pleno gramado. É, cara, aí é um negócio sinistro aí a nível internacional. A gente sabe que a crise do futebol boliviano já é conhecida e a pandemia deixou isso aí ainda mais avassalador, né? Com 8 jogos marcados para essa primeira rodada do campeonato durante a semana, apenas 3 realmente acabaram acontecendo, né? Desses que aconteceram, Nacional Potosí perdeu em casa por 4-3 por The Strongest, e foi um jogo feito apenas com o pessoal das categoria de base dos times. E teve também um 8-0 que rolou aí no Royal Pari em cima do Aurora, com os mandantes colocando o seu time juvenil em campo. Juvenil, galera. Era moleque de 15, 16 anos. Nas demais partidas, alguns elencos entraram em campo, fizeram aquecimento, mas se recusaram a dar início à partida. Por parte dos cartolas, houve uma grande pressão para que os atletas disputassem os jogos. A federação não reconheceu a greve por considerar que a entidade FABOL, a Federação Sindical dos Jogadores de Futebol Profissionais da Bolívia, não tinha respaldo jurídico para representar os jogadores nessa peleja legal. Então, lá em Sucre, Independiente Petroleiro e o Oriente Petroleiro, foi essa coisa bizarra, né? Os atletas do Oriente se recusaram a jogar e o time mandante concordou em não entrar em campo para não validar o WO ao rival. Diante da decisão dos atletas, a presidente do Independiente Petroleiro, Jenny Montaño, entrou em campo e demitiu, gritando em alto e bom som, o capitão da equipe, o Mijail Avilés. É, cara, demitiu aí no meio dessa crise, em toda essa situação. E o que é que você tem para comentar, Emanuel Rey?
Pluma ou plata, né? Foi o que ela disse. O cara decidiu vazar porque teve aí essa questãozinha dentro de campo. Mas Jenny Montaño, pra mim, agiu errado, né? Ela pensou apenas na grana, pensou apenas na vitória. Enfim, parabéns aí ao Mijail Avilés, né? Cara que jogou no Carabobo. Eu acho que vocês lembram, ou então tem uma recordação pequena desse nome, né? Avilés. De 2014, 2015, mais ou menos, 2016. Ele jogou nessa época aí no Carabobo da Venezuela, né? É o cara boé, exatamente. E aí é uma crise que vem se evidenciando aí desde o ano passado, né? Na Bolívia, o The Strongest, o Aurora também, né, apanhando 8-0. Desde o ano passado, os times vêm discutindo futebol e pandemia na Bolívia, não chegam em acordo com o governo, né? Alguns querem parar, os capitães agora decidiram se reunir, talvez fechem um acordo, tenha alguma coisa aí para sair nesses próximos dias, mas enfim, vi algumas partidas não serem iniciadas por jogadores sentados em campo, né? Eles entraram em campo, chegaram a entrar em campo, sentaram, o juiz nada pôde fazer, e teve essa senhora aí que entrou em campo, só para retomar, né, lá em Sucre, e deu uns gritos aí no capitão da equipe mandante, né? Mandando ele embora, e o cara agora tá desempregado. Enfim, cara, né? O cara fazendo o certo, pra mim tá fazendo certo, né? Os caras não querem que volte o futebol, os caras querem evitar uma possível contaminação, querem, pedem, pelo amor de Deus, né? E apresente-se um protocolo, né, de segurança, pelo menos, se quiser deixar o futebol rolando na Bolívia. Mas aí a federação não reconhece a greve dos jogadores, tem isso também, né? E não tá nem aí para esse manifesto. Enfim, toda solidariedade, né? Falo por mim agora, a Avilés aí, porque eu achei um ato de extrema covardia chegar dentro de campo e humilhar o cara como ele foi humilhado.
É isso aí, toda solidariedade sindical aí, o trabalhador da bola, o Avilés, Diogo Coelho.
É, os poderosos cartolas, né? Essa senhora que entrou em campo é a presidente do clube, né? Que usou todo o seu poder que tem para intimidar os jogadores. E expulsando o capitão é a primeira atitude de intimidar o resto do time, né? Para que não faça mais isso. É mais um absurdo aí desse planeta bola que estamos vivendo, pandêmico, né? E tem que dar parabéns aos jogadores, não, ao capitão também, mas a todos os jogadores aí com essa atitude corajosa e de caráter, né? Em protesto a esses poderosos cartolas que fazem o que querem no futebol. E tá na hora dos atletas profissionais da bola e tomarem as rédeas do futebol, porque tem que confrontar esses poderosos, né? Porque senão, se deixar, eles é tudo pelo dinheiro e nada pros atletas. A vida do atleta cada vez importa menos, e estamos vendo isso muito por aqui também no Brasil. Então, vamos acompanhar aí mais o desenrolar dessa história aí na Bolívia e traremos mais informações sobre esse...
Boa! Enquanto isso... e aí, Matheus de Júlio, trabalhadores da bola univos?
Com certeza. Tô dentro dessa aí. E é isso, né? Chilique de gente ruim, né? Tô contemplado aí com os amigos. Simbora.
Boa, boa, galera. Boa. Vamos então finalizar este segundo bloco do Rifando a Bola. A gente volta daqui a pouquinho com mais um pedacinho aí. Agora, uma coisa boa no nosso Fofoca de Gandula, para dar uma amenizada no próximo bloco. Não sai daí. A gente tem também Se Liga na Dica e tem os nossos palpites e pitacos. É ou não é, meu boy dos bets?
É sim.
Vamos que vamos. Fica por aí que a gente volta já já.
O golpe tá aí, quer quem quer.
É o robozão, né?